Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje a gente vai bater um papo sobre a Martino Wines, uma vinícola que eu visitei recentemente em Mendoza, uma vinícola familiar que fica em Luján de Cuyo. E quem vai bater esse papo comigo é a Fernanda Martino, diretora de marketing da vinícola e também familiar, já que é uma vinícola familiar. Então, antes de mais nada, Fernanda, seja muito, muito bem-vinda ao nosso podcast.
Oi, Nath, muito obrigada pelo convite. Um prazer.
Bom, Fê, foi um prazer conhecer a vinícola na nossa visita. A gente fez uma visita rápida, curta, mas super completa. A gente conseguiu fazer até uma experiência de blends, que depois a gente conta como é que funcionou aqui no nosso episódio, que eu acho que o pessoal vai se divertir muito. Foi super
Foi
divertido
muito
fazer.
engraçado, é isso.
Foi. Eu me diverti demais, não tinha brincado disso ainda, então a gente vai contar um pouquinho. Mas antes da gente começar, então, conta um pouquinho pra gente a história da vinícola, como ela surgiu e quando ela surgiu.
Então, a Martino Wines nasceu no 2001, em metade de 2001. Nasce com meu pai, que se chama Hugo Martino. Ele, nos anos 2000, 99 e 2000, começa a almoçar e jantar com um turno de amigos. E aí eles começam a levar distintos vinhos importantes da Argentina, porque nessa época a Argentina teve uma reconversão dos vinhos aqui. Então nós começamos a fazer vinhos muito mais premium do que a Argentina fazia. Aí ele, num desses jantares, meio bêbado, fala que bom seria ter um rótulo da família, com o nome da família. E aí ele se apaixonou e começou nessa búsqueda e começou o projeto. Ele aí tinha um amigo da província de Córdoba, que era advogado. Meu pai trabalhava nos media. E aí esse advogado falou: eu tenho um pessoal de Córdoba também, não de Mendoza, que ele trabalhou muito tempo na Itália, foi engenheiro agrônomo desses caras tipo Veronelli, pessoas muito importantes da Itália. E aí eles contactam esse cara e aí ele procura umas terras para eles começar com o projeto. Aí encontraram umas terras em Agrelo, que é o coração da primeira faixa da vinícola argentina. Agora está muito assim de moda o Valle d'Uco, mas nessa época era muito mais importante Agrelo. E era uma terra completamente inculta. Então, eles deveriam começar a fazer a plantação e demoraram 5 anos. E aí, essa gente que vendia essas terras para ele tinha outra vinhedo do ano 2000, desculpa, 1926. Agora o vinhedo está perto de cumprir 100 anos. E aí,
1926, então, quase 100 anos mesmo, nossa.
quase, exato. E aí a família, a proprietária, não queria vender. Só que o meu pai falou: olha, tudo na vida tem um preço.
Vamos chegar nesse
Vamos
valor
tentar,
aí.
dar igual. E aí, então, o proprietário, o pai dessa família, dona das terras, meio que aceitou. E aí o filho não queria vender. Então, quando o filho viajou, meu pai chamou o seu pai, se enterou, e aí fizeram a transação. Então, aí nós temos esse vinhedo, graças a que todo tem preço. E aí o vinhedo se chama Viña La Violeta, porque para nós era muito importante a história desse vinhedo, que na época que a Argentina fazia esses vinhos mais de mesa, que eram menos tinha menos qualidade, todo mundo estava tirando as plantações do Malbec para plantar a uva criolla, sim, que é muito mais produtora. E aí a Violeta, a Lancilota, a mulher do quem vendeu para meu pai, ela falou: se você mesmão no meu Malbec, eu me separo. Então aí o pessoal deixou esse vinhedo e graças a ela que nós temos hoje esse vinhedo tão antigo, né? Então aí começa a nossa história.
E é muito
Assim, sim.
essa coisa de viver num país com muita tradição, né, na produção de vinhos, sempre faz com que as pessoas acreditem que se você mora em Mendoza ou nos arredores, você deve ser de família que já tinha envolvimento com vinhos, ou algum avô que tinha um parreiral em casa. E como você disse, seu pai trabalhava com mídia, né, rádio e tudo
É.
mais. Ninguém da família tinha nenhum envolvimento com vinho antes.
Ninguém, eu ainda não sei como terminamos envolvendo nós com vinhos. Eu nunca me imaginei terminar trabalhando eu na vinícola, porque quando meu pai começa isso, era assim, um hobby, né? Era como uma coisa que gosto de fazer e tenho, e às vezes visito, e eles faziam muito pouca produção, que só vendia nos Estados Unidos, e aí. E ele foi se enamorando do mundo do vinho, foi crescendo, e aí a gente, agora eu acho que é o negócio principal da família. Estamos super envolvidos com isso.
E nessa época que o seu pai começou com essa ideia de comprar vinícola, de começar a produzir vinho, você tinha quantos anos, mais ou menos?
Eu tinha 14.
E aí já foi envolvida, assim, ó, não tem muita saída. Você vai entrar nesse negócio e vai ser isso aqui que você vai fazer da vida ou foi vontade própria?
Não, na verdade foi assim. Eu tinha 14, era muito pequena e eu nunca reparei. Só que aí eu fiz desenho gráfico. Eu fiz minha carreira, não ia mais para Mendoza, eu ia assim uma, duas vezes cada tanto. E aí eu fui morar na Espanha. E aí eu voltei depois de 2 anos e aí meu pai me convida a trabalhar na vinícola. Eu comecei a trabalhar em 2016, acho.
E aí,
Bastante depois.
nessa área que já tinha mais a ver com a tua formação, né? Que é design gráfico, que
Sério.
o marketing. Eu sei que você também, a gente vai falar disso depois, mas que você também tem uma mãozinha ali nos rótulos da vinícola, que são feitos por você. Mas a minha pergunta é: mesmo sendo da área de marketing, acaba tendo que passar por tudo, de vez em quando tendo que fazer, colher, participar da produção, acaba aprendendo um pouco de tudo ali?
Sim, 100%. Mais ainda, porque, como você falou, um projeto assim, familiar. Então, eu e meu pai quis que eu soubesse de todas as áreas. De fato, quando eu comecei, fazia os rótulos, todas as partes da comunicação e demais, mas ele queria que eu mexesse com administração, com tudo a ver, para que eu, o dia de amanhã, sepa mais, né? Na área da administração fiz uma bagunça terrível. É uma coisa muito inúmera. Mas sim, foi muito aí. Eu fui por tudo. E hoje eu participo na produção, eu participo também dos cortes, dos vinhos, estou muito relacionado com as vendas, eu estou quase tudo. Com o restaurante que nós temos lá também,
É
estamos
uma
muito
delícia,
envolvidos.
inclusive, a gente fala disso também. Fernanda, na nossa visita, a gente ouviu muitas histórias divertidas de como alguns rótulos surgiram, de brincadeiras com os amigos, seu pai com os amigos dele. Não, eu vou fazer esse vinho. Então, conta pra gente. E uma coisa que a gente percebe é que tem uma grande inspiração em rótulos europeus, né, num estilo europeu também nos vinhos. Explica pra gente um pouco, para quem não conhece Martino Wines, como são os vinhos da Martino? Onde está a inspiração desses vinhos? E o que que vocês estão produzindo atualmente?
A gente fala que tem assim um estilo uma mistura entre o estilo europeu e argentino, né? A gente gosta dos vinhos com muito corpo, com muita presença. Então, e além disso temos um enólogo que é assessor internacional que é Attilio Pagli, que ele é italiano, reconhecido pela Decanter como um dos 10 melhores enólogos do mundo. E ele trabalha com nós desde 2013. Então, nós procuramos ter um estilo assim do velho mundo, com uma visão argentina. Então, nós começamos fazendo muito foco no Malbec, mas agora estamos mudando para outras variedades, porque nós achamos que a Mendoza é muito mais do que Malbec, e a Argentina também, e achamos que temos muitas uvas de muita qualidade que foram olvidadas pelo esse auge do Malbec argentino no mundo. Então, o que nós estamos buscando é fazer justamente assim variedades muito exóticas que a gente não conhece, que o consumidor não conhece, e assim mostrar que também é de muito boa qualidade. Esse é hoje o nosso objetivo.
E
Além disso, temos. Sim,
não, eu ia te dizer, e nessas variedades exóticas aí, o que que a gente pode, o que que tem de diferente que a gente não está muito acostumado da região?
Nós temos aí um Cabernet Franc, um Sangiovese, um Barcelona, um Pedro Jiménez, que é uma cepa branca, que é a uva branca mais plantada na Argentina, mas ninguém conhece quase, mesmo
Pois é,
aqui na Argentina.
todo mundo pensa que é torrontês, né?
É, todo mundo está igual, sim. Mas, não, pelo INB, que é o ente regulador, está aqui o Pedro Jiménez. Só que as adegas não trabalham elas como nós trabalhamos, que fizemos um vinho de Pedro Jiménez. É mais usado para blend, para tirar os vinhos, e assim. Depois temos também um rosé, feito de Merlot e Pinot Noir, que também é muito estranho, ao menos na Argentina, ver um rosé desse blend. Depois temos uma linha por cima dessa linha Martino, que temos um Malbec da vinha La Violeta, que nós falamos, e um Petit Verdot, que é muito premiado, é um grande sucesso o Petit Verdot para nossa vinícola. Depois temos outra nova marca, se fala, não? Sim. Que se chama Molteni. Molteni porque outro dos sócios da vinícola, dos acionistas, dos donos. E aí nós fizemos uma família de blends. Essa família de blends está inspirada em diferentes regiões importantes vitivinícolas do mundo. Então, aí nós temos uno inspirado na Toscana, uno inspirado na França e uno inspirado na Argentina. Esa foi um grande sucesso, foi muito, partidas bem pequenas, mas saiu no mercado e foi vendida completamente. Estamos
Essa
muito
linha
contentes com isso.
de
Essa linha.
inspirações, ela leva as mesmas variedades desses locais ou tem um toque argentino aí no meio?
Por exemplo, tem uma uva que usamos nos três cortes para fazer como uma união nesses três. E depois, por exemplo, na Toscana usamos Sangiovese, que é referente da Toscana. Na Argentina é Malbec com Cabernet Sauvignon, ou Malbec referente da Argentina. E ou de França, 50% Cabernet Franc e 50% Cabernet Sauvignon.
Entendi.
Foi
Então,
muito interessante.
eles têm uma inspiração europeia, mas com a visão de vocês. E uma coisa que eu achei muito interessante, que, como você falou, né, o Malbec é a variedade mais conhecida da Argentina, Mendoza principalmente, né, de todas as regiões produtoras dentro da província de Mendoza. E no passado, a gente estava muito habituado àquele Malbec muito redondo, com bastante teor alcoólico, quase com um toquezinho adocicado. E o que eu provei na vinícola de vocês é o Malbec que a gente tem visto surgir mais nos últimos tempos, nos últimos anos, um Malbec mais, o que a gente chama de mais vertical, com mais textura, assim, não tão redondo, aquele Malbec um pouco com álcool um pouco mais baixo, um pouco mais ácido, e que tem muito a ver também com a gastronomia. Vocês têm hoje na vinícola um restaurante que se inspira nesses vinhos, né? Como é que é a visitação lá? Vocês recebem muito brasileiro? O brasileiro já conhece bem a Martino? Como é que está funcionando isso nesse momento?
Sim, graças a Deus, nós começamos com o restaurante em março, já estamos recebendo muitas visitas, tem muito brasileiro na Mendoza, graças a Deus. os brasileiros gostam muito dos nossos vinhos, Gosta molto del Petit Verdot, impressionante come la gente gosta di questa zappa. Amaltino cominciò, no, tem una larga storia no Brasil, ma noi stiamo ora facendo molto mais incapié no, in Brasil, lavorando molto mais con imprensa e così, per fare la marca mais conosciuta, perché noi vogliamo essere forti in Brasil.
Hoje, qual é o tamanho da produção de vocês hoje?
Noi facciamo aproximadamente 200 mil garrafas no ano.
E quanto disso é para exportação?
Exportamos un 70%.
70%.
Exportamos a Estados Unidos, exportamos na China, exportamos en Europa, no Brasil, exportamos en Peru, en Canadá, temos
Bom,
vários lugares.
quando a gente visitou a vinícola, uma coisa me chamou a atenção, que vocês estão trabalhando com diferentes recipientes lá na vinificação. Os ovos de concreto, né, de cimento, a gente tem visto surgir nos últimos tempos, mas tinha várias outras coisas, tinha mini ovos com formatos diferentes, pareciam esferas, não eram formato oval, eram esferas.
Os clever.
Exato. Tinha um outro que tinha ele parecia ser feito de fibra de vidro, ao invés de ser feito de cimento. Tinha ânfora de terracota. Essas experimentações, é uma coisa que vocês fazem desde o início, que já estava desde o DNA, ou tem surgido nos últimos anos uma vontade de testar coisas novas? E como que isso surgiu, essa ideia de vamos experimentar tudo que a gente pode fazer de diferente nesse lugar?
Sim, a gente gosta de experimentar, isso foi surgindo no, nos últimos tempos, mas além disso, nós temos nossa adega tem um espaço para fazer 1,5 milhão de litros de vinho. E como nós fazemos 200 mil, mais ou menos, toda a outra capacidade, a gente aluga esse espaço para outros projetos. Então aí a gente tem distintos enólogos e traz distintas visões. Então, eu falo que a nossa adega, a nossa vinícola é Disney para os enólogos, porque aí você tem muitos recipientes, muito assim, para testar, é muito, muito engraçado. Mas sim, a gente o que mais usa é os tanques e as barricas de carvalho. Mas gostamos de experimentar, fazer novas linhas. Sempre somos, nós consideramos que somos muito curiosos. E aí, tanto com investigar no, novas variedades, também gostamos de investigar aí na produção.
É quase um coworking para enólogos, né?
Sim,
Enquanto a gente estava
exatamente.
lá, eu ainda vi algumas barricas de vinhos que eu conheço e que não
Sim.
sabia que eram produzidos na vinícola de vocês. Foi super, super legal, assim, descobrir que vocês fazem tudo isso. E com certeza essa troca, né? Deve dar cada enólogo que passa ali, a gente vai pensando uma ideia aqui, uma ideia ali vai enriquecendo, tornando mais complexa a produção. Hoje vocês têm vinhedos próprios e vocês têm produtores parceiros que produzem unicamente para vocês, né? Como é que está assim essa
Exatamente, sim.
proporção hoje do que é de vocês e do que está vindo de fora?
Não, nós temos a Violeta, que eu te falei, temos também outra finca em Barrancas, que é mais pro oeste. Que nós, essa finca, quase que vendemos toda a uva de lá, e só ficamos com um porcentagem de Malbec. Então, será um 20% da uva própria e um 80% de uva dos outros produtores. Então, isso nos dá muita versatilidade para ter distintos produtos, por exemplo. Também temos outra linha, que é a linha Valdomir, que é a top da bodega, que aí nós gostamos de trabalhar com distintas variedades. Por exemplo, temos três Malbec de distintas zonas. Então, a mesma trabalho nas vinícolas e a mesma trabalho na adega. E aí você dá para entender como la misma uva o mismo Malbec es tan distinto en diferentes regiones. Gostamos mucho de eso también.
Não,
Entonces,
isso é realmente muito impressionante mesmo, porque a gente consegue provar um Malbec de uma vinícola de um lugar e de uma vinícola de outro lugar, mas a mesma vinícola vinificando da mesma forma, a mesma variedade de lugares diferentes é o que permite
exato.
a gente conseguir perceber essas diferenças, né? E realmente tem muita diferença. A gente percebe que alguns lugares,
É.
às vezes com pouca distância, muda um pouco a altitude e tudo mais. É, a gente percebe que um é mais floral, mais delicado, o outro é mais bruto, mais rústico.
Exatamente.
É muito legal perceber isso. E é justamente isso que eu acho que torna tão interessantes os vinhos. A produção de vinhos hoje na Argentina, passado aquele boom do Malbec clássico, né, redondo,
Sim.
porque agora a gente consegue ver essas pequenas diferenças, né, muito distintas. E uma coisa que eu reparei nessa visita é que muitos desses vinhedos eram antigos, não, claro, não tão antigos quanto o vinhedo de
Claro.
1926, mas
Sim.
muitos vinhedos antigos. Inclusive, eu lembro, da gente visitar um vinhedo que era de um produtor parceiro e que vocês nos contaram que ali iriam todos os vinhedos iriam ser arrancados para virar um condomínio e acabou não
Sim,
virando.
tá.
Então, os vinhedos de produtores parceiros também são antigos assim?
Nós procuramos que sejam antigos, porque o que acontece? O viñedo é quase como o ser humano, que quando você faz a plantação, ele vai crescendo e conforme ele vai crescendo, vai encontrando ese punto de madurativo, né? Então, quando são mais antigos os viñedos, o viñedo. Você tem que trabalhar muito menos neles, porque ele já tem como a produção naturalmente é menor, a carga é exata. Você tem que mexer muito menos nele e a qualidade da fruta muito melhor do que um vinhedo mais novo. Porque você, por exemplo, no vinhedo mais novo, você tem que fazer raleio da mesma forma, né? Tem que
Fazer
fazer
raleio.
raleio, tem que controlar mais as folhas, que cortar mais folhas. E você tem que estar muito mais em cima do vinhedo mais novo que do antigo. Então, nós gostamos desse balanço.
Poupa trabalho e poupa erros também. Quando o vinhedo já está produzindo da forma que vocês querem, não precisa intervir demais nele, o que
É.
facilita muito.
Exatamente.
Até porque isso, pela filosofia que eu vejo que vocês têm de tentar mostrar a diferença do terroir na taça, porque a gente fala muito disso, né? Até quando eu falo isso, mostrar o terroir na taça, todo mundo fala
Sim,
isso. Mas é que, de
certo.
fato, quando a gente está falando de um vinhedo que já está estabelecido, que já está mais antigo, né, geralmente, e produzindo da mesma forma, a gente consegue ver realmente essa diferença. Funciona melhor essa demonstração do terroir quando não precisa intervir, podar demais,
Exatamente.
fazer um monte de
Sou
coisa.
muito mais, é muito mais natural tudo, né? E é o que nós tratamos também de demonstrar, que a importância da fruta na final. Então, quando você menos tem que intervenir, é mais natural e mais autóctono, mais próprio tudo.
Bom, você já me falou que vocês têm essa vontade de sempre fazer experimentação, de descobrir tudo que é possível de fazer, de mostrar realmente o potencial do local. Mas nessa conversa, existe alguma vontade também de descobrir o que que é possível de produzir em outras regiões, de repente buscar produtores parceiros em regiões fora dessa zona onde vocês estão?
Parece que você estuvo na reunião de hoje da empresa.
Eu tô vendo. Gente, vocês sabem que vocês estão nos ouvindo, mas a gente grava em vídeo. Enquanto eu falava, a Fernanda foi ficando vermelha, assim, tipo, o que que eu tô falando aqui?
Hoje amanhã estiver na nossa reunião. Sim, estamos procurando isso. Gostaríamos de encontrar de distintas regiões da Argentina, empezar a explorar distintas varietais que sean bueno, no sé, por ejemplo, en la Salta, ¿cuál es el varietal insignia? En el Río Negro, en la Patagonia, y así, distintas cosas para también tener así un abanico mayor y más productos o cosas nuevas.
E também para brincar de blends, né? Que a gente já descobriu que vocês
também.
gostam disso. Vamos, e se a gente
Muito.
fizesse um blend inspirado em tal lugar? E assim, pegar um pouquinho de cada canto da Argentina. Isso também é legal, de repente testar Malbec de tudo que é lugar.
Sim, e por aí você acha que fazer um blend de Malbec de Mendoza com Salta é uma coisa espetacular, dá para jogar mesmo.
Bom, então
É para brincar muito.
podemos esperar novidades. Inclusive, eu estava falando para
Sim.
vocês aqui no início do nosso episódio que a gente fez uma brincadeira de blends, que na verdade não é uma atividade oferecida para o turista ainda, porque a gente gostou muito
Ainda?
e acha que
É.
vocês têm que oferecer, mas o que a gente fez lá, pessoal, só para não esquecer, porque às vezes eu começo a dizer que no meio do episódio eu vou contar uma coisa e eu esqueço de contar. Então, agora que eu lembrei, eu vou contar agora. Nós estávamos entre três jornalistas, mais a Fernanda, o Hugo, o Pete, que estava lá com a gente também, que era assessor de imprensa, o enólogo também estava junto, e todos brincaram de fazer um blend da safra 2022. Aliás, tinha dois vinhos da safra 2021 também, e
Exatamente,
cada
sim.
um fez o seu blend, e a gente entregou. Misturaram tudo lá e aí depois a gente voltou até a sala e provou sem saber de quem era o blend de cada um e cada um deu a sua nota. Então no final a Fernanda acabou ganhando. Eu fiquei
Não, eu saí segunda.
em segundo. Ah,
Sim, a Marjorie foi a
foi
primeira.
a Marjorie. Vocês ficaram muito perto. Eu empatei, eu e Pete empatamos em terceiro e quarto e o Pedro ficou em último e inclusive ele deu a nota mais baixa para o próprio blend. Isso foi
Sim.
muito divertido.
Foi ótimo. Foi
Mas
super divertido.
isso foi muito legal, porque a gente tinha amostras recém-produzidas, né, de vinhos que foram tirados da barrica, inclusive, de vários lugares. A gente tinha Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot. A gente tinha dois vinhos que eram da safra anterior, e isso foi muito legal, porque a gente conseguiu perceber as diferenças ali, numa brincadeira
Sim.
rápida, de cada safra e de cada região, né, de cada vinhedo específico. Então, essa atividade foi super divertida. Eu recomendo fortemente, Fernanda, a implementar ela na
Vamos
vinícola.
implementar,
Vamos
vamos, sim.
implementar na vinícola. Falando em implementar na vinícola, hoje o visitante que vai até a Martino, ele pode almoçar, né? Claramente com reserva. E isso aqui eu digo sempre, pessoal: qualquer região que vocês forem visitar de vinhos no mundo, qualquer vinícola que vocês forem visitar, marquem alguma coisa antes, reservem, entrem em contato antes, porque às vezes vocês perdem a viagem achando que vão chegar e visitar, nem sempre é possível, a maioria das vezes
Sim.
precisa reservar. Quem chega lá, que opções tem além do almoço para fazer lá?
A gente tem uma opção de visita, porque a nossa adega é uma construção de 1901 também. Eu sempre falo que a gente gosta de encontrar coisas antigas e revalorizar elas, né? Então, essa construção já não tem muitas desse estilo na Mendoza. Então, é muito lindo fazer uma visita pela vinícola. E aí, a gente, o que fez é uma sala, que é uma antiga pileta, onde a gente fazia os vinhos, que é subterrânea. A gente colocou aí uma mesa e aí a gente faz uma degustação, que pode ser dos vinhos varietais ou dos vinhos Valdomiro. E aí depois tem também dois tipos de almoço, um mais curto, outro mais largo,
Só
que também
lembrando
pode
aqui,
ser.
não, só lembrando aqui, pessoal, a gente está falando de Mendoza. Mesmo o almoço mais curto, é bastante comida,
É
né? Vocês não
bastante, sim.
esqueçam disso. Mas eu recomendo o almoço mais longo. Eu almocei lá e a comida é maravilhosa. Eu recomendo o almoço mais longo.
O mais curto são 4 passos e o mais longo são 7 passos. E aí pode ser a munição com também os vinhos varietais com superiore, toda a linha Martino, ou também pode ser a munição com a linha Valdomiro. Essas são as opciones, por enquanto.
E ali perto da vinícola, inclusive, tem opções de hospedagem e tudo mais, mas quem não
Sim.
quiser ficar próximo, quiser ficar na cidade de Mendoza, porque é sempre bom lembrar, a gente tem Mendoza cidade, mas Mendoza província, que nem
É
São
grande.
Paulo. São
É.
Paulo cidade, São Paulo estado. Então, Luján, obviamente, não fica na cidade, mas não é tão longe assim, porque eu lembro que nós fomos do aeroporto até a vinícola, mais ou menos uns 30 minutos, não foi nada demais.
Exatamente.
Não é uma longa distância, como é para o Vale de Uco, por exemplo. Então, mesmo que você queira ficar na cidade de Mendoza, é super fácil de chegar na vinícola, não tem muito estresse. Tem outras vinícolas próximas também, se quiser fazer almoçar na Martino e no final de tarde fazer uma degustação em outra vinícola. Apesar, eu sempre recomendar em Mendoza fazer uma vinícola só por dia para não ter pressa. Porque, assim, vamos lá, eu vou explicar para quem não acompanhou a minha viagem. O restaurante lá na Martina, um restaurante super bonito, de vidro, de frente para um gramado maravilhoso. Tem a área externa onde a gente almoçou, que é uma delícia, fica aquela um pouco de sombra, um pouco de sol. E aí tem alguns sofás e cadeiras no gramado que, assim, enquanto a gente está comendo, a gente só fica olhando para aqueles sofás pensando, quando eu terminar o almoço, eu vou me jogar naquele sofá e vou tirar um soninho. Então, eu recomendo sempre fazer um lugar por dia, com calma, para poder almoçar com tranquilidade, provar os vinhos com calma, porque é realmente um almoço longo, com vinho, inclui parrilla, tem carne. A gente acaba ficando querendo aproveitar, né, aquele momento sem muita correria. Mas não esqueçam de reservar qualquer coisa
Sim.
antes pelo site da vinícola, né?
Exatamente, sim. A gente fica na vinícola umas 3, 4 horas, só de almoço. Aí começa, vai tudo como devagar, sossegado. A gente vai, como você falou, no sofá. Tem aí um sauce que você pode ficar embaixo dessa árvore, tá lindo. Então, unos dias atrás, uma pessoa conhecida me fez a mim uma reserva para ir com um grupo. E aí, eles me falaram: eu tenho pouco tempo porque eu tenho que ir na outra vinícola. Tá bom, eu falei: vai ser muito apertado, você vai estar comendo. E aí, ele quando chegou na vinícola, ele cancelou diretamente o que seguia, porque ele ficou das 11 da manhã, porque ele fez a visita, depois almoçou. E ficou até 6 da tarde. Chegou às 11 da manhã.
É isso, aquela coisa de almoço longo em Mendoza é sempre mais longo. E assim, essa minha visita foi a segunda vez só que eu fui a Mendoza, mas na primeira vez era sempre assim, não tinha um almoço que fosse rápido. E não é porque as coisas sejam devagares, é que a gente fica num clima mais lento, a gente está num lugar bonito.
Exato.
Onde se estiver em Mendoza, a gente enxerga a cordilheira, a gente vê natureza, aí aquele sol lindo, que o tempo é sempre bonito. Olha, eu nunca peguei chuva em Mendoza, deve existir, mas eu nunca vi. Então,
Existe.
aquele tempo bonito, aquela grama verde, dá uma preguiça, sabe? Então,
É verdade.
a gente faz com que o almoço fique devagar, porque a gente vai ficando mais lento. Parece que a gente vai desconectando da cidade, assim, vai ficando mais devagar. Então, eu super recomendo reservar um dia para cada lugar e com calma. Até porque Mendoza é um lugar maravilhoso, dá para voltar várias vezes, não precisa ver tudo
Várias.
numa. Não, até porque nem dá para tentar ver tudo numa viagem só.
É.
É impossível, é uma região muito grande, eu diria, inclusive, visitem uma zona em cada viagem que fica mais confortável.
Verdade.
Aqui no Brasil, hoje, vocês estão chegando através de que importadora?
Nós temos uma importadora no Rio, que chama-se Interface, e temos outra importadora mais pequena também, que chama-se GLC. Temos aí as duas, por enquanto no Rio, temos alguns vendedores em São Paulo, mas aí a gente está procurando crescer muito mais aí no Brasil,
Bom,
mais no
então
norte.
eu imagino que a gente pode começar a esperar e encontrar vocês com mais frequência por aqui. Almoço, evento, né? Eu estou esperando
Exatamente.
revê-los por aqui também.
Sim.
Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum vinho preferido da Martino?
Ah, que pergunta difícil.
Não, vou fazer o
Eu tenho
seguinte, ó,
assim.
eu vou facilitar para ti, tá? Pode me dizer o seu favorito no momento, porque eu sei que a gente vai mudando também,
Eu vou mudando.
a gente cansa, às vezes, é o nosso favorito, mas a gente toma tanto que a gente cansa e troca. Então eu vou fazer, ó, o seu favorito no momento e um vinho, se você precisar indicar um só vinho da Martino para alguém que não conhece a vinícola. Não precisa ser o mais caro, nem o mais barato, só aquele que você acha que representa bem o espírito da vinícola.
Hoje o meu favorito quizás también por causa do verão, está sendo o rosé. E eu sempre falo com o Sérgio, o nosso enólogo, que ele fez um vinho muito ruim, porque cada vez que abro a garrafa, eu acabo a garrafa toda, inteira,
A garrafa com
sozinha.
defeito, a garrafa tem um buraco que vai vazando vinho, pelo visto.
Então, hoje estou gostando muito, muito desse vinho. Eu gosto muito também do nosso Marcelo. Mas se eu tenho que recomendar assim, que mais nos representa, eu acho que é o Superiore Malbec, que é também, ele nasce na Violeta e foi assim o nosso primeiro vinho, é como a nossa história. E acho que o estilo desse vinho nos representa completamente. Além dos Valdomir, que depois tem aí, são muito mais especiais, são quizás mais os vinhos do que meu pai gosta mais, mas eu acho que nosso ADN mais forte é o Superiore Malbec.
Fernanda, a gente falou no início sobre trazer um pouco desse teu background de design e tudo mais para a tua atuação na vinícola, que hoje é na área de marketing. A gente sabe que você faz alguns dos rótulos da vinícola, não sei se são todos, mas pelo menos alguns eu já sei que faz. Como é que funciona o processo de criação? Porque aí não é só o olhar de uma pessoa que trabalha com design gráfico, tem a coisa de ser. Ter a propriedade ali, né? Eu faço parte dessa família, tem a opinião do Hugo, da onde vem a inspiração do enólogo, como funciona tudo isso para criar um rótulo?
Tá, eu me especializei em design gráfico, mas também de criação de branding e marcas. Eu adoro isso. Na vinícola eu faço todos os rótulos. E a gente tem muitas marcas. Então, por exemplo, a Martino começou sendo Fincas do Martino, e no 2019 eu achava que Fincas do Martino não era um nome muito comercial, a gente não. Era assim, ficava que Finca Martino, era como estranho, né? E os rótulos tinham assim. Eram muito mais escuros, uma tipografia muito fininha, e nas lojas ele ficava como detrás. E além disso, o produto não era muito melhor
Acima.
do que as rótulas.
Sabe, ó,
Exatamente.
desculpa te interromper, mas quando eu tava na visita, a minha mãe, que não
Sim. Sim.
é uma pessoa do mundo do vinho, mal sabe que tá bebendo, ela só me perguntou isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Ela viu que eu estava lá, ela sabia que eu ia para Mendoza, mas ela não sabia onde eu estava indo. E a gente nem mora no mesmo estado, ela mora no Rio Grande do Sul. E ela me mandou
Sim.
uma mensagem no WhatsApp com uma foto desses rótulos antigos do
Dessa
Martini.
rotula.
Dizendo que tinha tomado na casa de um amigo que tinha comprado e tinha esses rótulos, e eles eram completamente diferentes mesmo. E eu ainda fiquei pensando: será que é a mesma vinícola? Porque, né, às vezes tem um sobrenome parecido, né? E era completamente
Mas
diferente.
era.
Era o mesmo, então.
Era assim. Sim, nós tivemos sim, várias mudanças de rótulos, porque o primeiro rótulo foi feito pelo meu pai na sua casa. Eu me lembro, eu não vou me esquecer nunca na minha vida. Eu tinha assim, nem sabia que ia ser design gráfico. E ele estava em casa e ele à mão fez assim, como umas linhas que ele gostava, e botou a tipografia Lúcida com Sol que vem no Word. Você tem essa tipografia. E não sei por que essa imagem que é super grave em mim. E aí, essa primeiro rótulo acompanhou quase 15 anos. Aí, eles depois mudaram assim, com outros estúdios de desenho, assim, fizeram rebrandings. Mas o que ele tinha feito, você não podia mexer com esse desenho que ele tinha feito. Então, quando eu decidi mudar em 2019, primeiro eu não queria fazer o redesenho, porque é muito lindo fazer o desenho mais próprio, mas você é mais como muito mais estrito. Você sabe, você tem cabelo preto que sei loira, né? Então você
Era uma mudança
com a
brusca, né?
persona
Ia ser assim, opa, o que que
sim.
aconteceu? Nem é a mesma vinícola, quase.
Tal qual. E aí eu falei, eu não vou fazer. Então, quando eu falei assim, a gente procurou um estúdio grande na Mendoza, assim, e a gente não, como que não se deu. A gente demorou muito tempo e aí o meu pai me falou, pera, olha, vai você. Ninguém melhor que você. E eu, ai, disse, ok, tá bom. Porque quando já é difícil desenhar para uno mesmo e mais ainda para seu pai, né? Só que eu já conheço muito esse estilo do meu pai, eu sei o que ele procura, né? Isso torna as coisas um pouco mais fácil. E aí eu fiz esses cambios em 3 meses, eu acho. Chorei muito no processo, porque as
Pensou em
primeiras que eu
desistir, vou
eu
largar
pensei
tudo,
em
não quero
desistir.
mais.
Não queria mais trabalhar com meu pai, não queria saber mais nada. Só que as primeiras, hoje o nosso logo é como um círculo com umas, tipo, é inspirado na planta na vid, que ela se enrola nos alambres. Então faz assim, como todo circular, e eu comecei fazendo isso. Só que nas primeiras rótulos que eu apresentei para meu pai e os seus sócios, eu colocava muito pequeno o círculo esse. E aí meu pai falou, quero mais grande, quero mais grande, assim. E ficou que nos rótulos de hoje. E eu gosto muito de trabalhar com as cores. Eu gosto muito, muito, muito do cor. Então, para cada variedade, tem um cor distinto. Então, por exemplo, tem vermelho no Malbec, azul no Cabernet Franc, cada um tem um color diferente. Depois, para Molteni, já trabalhei mais com o sócio do meu pai, que se chama Molteni, e que nós usamos o sobrenome dele, então era mais como a sua própria marca e o que ele queria transmitir. E além disso, a gente, cada vez que faz assim um novo produto, tem uma razão de ser, então começa a trabalhar com essa razão de ser. E agora estou trabalhando em unos rótulos meus que eu gostaria.
Essa, olha aí, acho que eu tô dentro da tua cabeça, porque era isso que eu ia perguntar. Tem alguma coisa, porque a minha pergunta ia ser, tem algum rótulo assim que você já imagina e só tá esperando surgir um vinho para usar?
Sim. Eu também já falei com o Nolo, já falei com meu pai que eu queria fazer os meus vinhos, assim, que são um pouco distintos, o produto, o vinho, distinto do que nós estamos fazendo dentro da Martino. E eu quero também os rótulos próprios. Quando eu fui estudar também na Madrid, e aí fiz muita amizade com uma menina que é de onde você é, de Porto Alegre. Eu falei onde com ela, porque ela agora está fazendo assim tatuagens e ela faz uns desenhos muito lindos, assim, bem que representam a natureza, e isso é o que estou procurando. Assim, como que,
Não
já estou
vou
imaginando.
começar a te perguntar sobre esses vinhos, porque eu sei que então eu vou ter um outro episódio contigo para saber sobre esse novo projeto, senão a gente vai misturar os projetos aqui. Mas
Exatamente.
já fique sabendo que quero ser mantida informada e vou querer te entrevistar de novo para saber disso. Fer, para
Vamos
gente.
tomar essas vinhas juntas.
Quero tomar esses vinhos juntos. Se precisar de gente na colheita para participar e para carregar peso, pode chamar que a gente adora participar disso.
Perfeito.
Para a gente encerrar, fala para o pessoal por onde eles encontram vocês, qual é o site da Martino, o Instagram da Martino, para que eles possam entrar em contato.
O site é martinawines.com.ar e o Instagram é, como se fala? Arroba.
Arroba.
Arroba martinawines.
Arroba Martino Wines. Se entrar em contato com vocês por qualquer um desses locais, vocês respondem lá. E aí já dá
Sim.
para reservar almoço, etc.
Sim.
Fazer todo um
No site
programa.
você tem diretamente para reservar, tem aí, você faz clique no restaurante e aí já está também em português, tudo.
De que dias da semana funcionam as visitações?
Funciona de Quartas a domingos, para
Tá
hacer un
pensando
cálculo en portugués.
miércoles, quartas.
Exacto.
Ótimo. De quarta a domingo. Perfeito. É um ótimo período para funcionar. Fê, eu
Disculpa,
amei.
de quarta a segunda.
Quarta a segunda.
Errei, de quarta a segunda, sim.
Então
Agora abrimos em segunda
só
também.
não funciona na terça, então.
Só não funciona na terça,
Ah,
exatamente.
perfeito, então. Bom, eu amei bater
Sim.
esse papo contigo, matar a saudade um pouquinho da minha visita. É, já fica aí, então, informada que vou querer gravar de novo contigo para saber sobre esse novo projeto.
Perfeita.
E para saber sobre esses rótulos aí que a minha conterrânea porto-alegrense vai fazer, vai te ajudar com as ilustrações, que também fiquei curiosa. E é isso. Eu espero que quem está nos ouvindo tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade sobre os vinhos da Martino, que a gente não tirou aqui na conversa, pode mandar lá para Martino Wines ou manda para o Mami, que eu encaminho para a Feiro, que eu não souber responder, eu encaminho para ela responder. É, para quem não conhece a Martino, eu também não conhecia, eu fiquei realmente impressionada com os vinhos. Esses vinhos que a Fernanda falou sobre de serem blends que buscam inspiração em outras regiões. O Pedro Ximénez, por exemplo, foi um vinho que me impressionou muito, que eu já tinha tomado o Pedro Ximénez seco. E esse de vocês era completamente diferente, não era um vinho super neutro, ele tinha uma vinificação diferente que era muito interessante. São vinhos realmente muito muito instigantes. Quem é curioso com o mundo do vinho, eu tenho certeza que vai adorar conhecer a linha, porque ela é realmente muito interessante, muito, não tem mais do mesmo ali não. E o que eu acho excepcional. Eu quero agradecer o teu tempo, a tua
Obrigada.
disponibilidade por falar comigo.
Não,
E é
eu
isso.
que agradeço.
Que
Muito,
bom,
muito obrigada pelo convite.
então, que a gente conseguiu bater esse papo. É, pessoal, é isso. Nos vemos na próxima sexta-feira, neste mesmo local. Um beijo e até a próxima.